Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Quinta-feira que vem, nós não temos reunião de casais quinta-feira não, né? Tivemos a passada. Reunião, senhoras, a casa da irmã Jane, lá na chácara, né? Então, Vera Cruz. Reunião de senhoras. E a... não haverá reunião de casais, até mesmo porque... nós vamos lá em Fortaleza, né? Semana, fim da semana que vem, nós vamos estar lá em Fortaleza, se Deus quiser. Amém? Amém. Deus tem falado conosco muito, graças a Deus por isso. Não tem faltado o pão sobre a mesa, não tem faltado. E bem-aventurado é aquele que tem participado, né, com certeza, da mesa que Deus tem posto. Tem um versículo que diz que Deus prepara uma mesa para nós sempre, à vista dos nossos inimigos. É, tem uma coisa que o inimigo abomina, é ver o Filho de Deus à mesa de Deus. Com certeza ele gostaria de nos ver longe da mesa. E Deus prepara uma mesa sempre, né, quando nós nos reunimos, cremos que Deus está no meio da gente, sempre falando, sempre nos dando um pouco de alimento para a gente sobreviver nesse mundo que cada dia se torna mais difícil. Né? Vamos abrir a nossa Bíblia e ver o que Deus com certeza vai nos falar hoje. Né, Luiz? Hoje de manhã foi bom, Luiz? Muito? Amém. Né? Mas a gente almoça, quando chega de tarde, a gente quer jantar, né? Toma café, quer almoçar e assim por diante. Vamos ver se a janta faz a gente esquecer do almoço. Será? Vamos abrir a nossa Bíblia então em Mateus capítulo 6. No fim da reunião, nós vamos perguntar. Fazer sempre aquela pergunta. Qual? Deus falou com você? Ou Deus falou conosco? Eu creio que sim. Vamos acompanhar. Mateus 6, 19 e 20. Vê para a Bópia.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom.
Amém. Repete, por favor.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Amém. Então vamos parar por enquanto desses três versículos. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam, onde os ladrões não minam nem roubam. Então, a traça, a ferrugem, né? As coisas se perdem, é aqui. É aqui que o ladrão rouba, é aqui que o ladrão, que a ferrugem come, é aqui que acontecem as coisas. Então Deus fala, cuidado para não ajuntar tesouro na terra. Ajunta, aí até, eu acho que não, vamos dizer assim, não seria um problema tão grande quanto o deixar de ajuntar no céu. O problema maior é que você deixa de ajuntar no céu. Ele fala, não ajunteis tesouro na terra, ajunta tesouro no céu. Edifica para você no céu, constrói para você no céu. Faz alguma coisa. O perigo enorme que nós corremos é de não edificar no céu. Não construir no céu. Mesmo que nós não tenhamos nada aqui na terra, nada que sirva para o ladrão roubar, ou para a ferrugem comer, etc. Se nós também não tivermos ajuntado no céu, não vai resolver. Ele ajunta para você o tesouro no céu. Mas, versículo 20 diz assim, mas ajuntai tesouros no céu. Edifica para você no céu. O evangelho, foi a doutrina, é a única doutrina que aponta para o céu. É a única doutrina que incentiva o homem à vida depois da morte. Vida depois da morte. E a igreja, de um modo geral, ao longo do tempo, assim, depois que Jesus veio, é que começou, então, a chamar o povo de Deus de igreja. Antes, não entendiam. Então, faziam as coisas por não entender. Então, tinha a lei e era obrigado, então, a seguir a lei, porque não tinha entendimento. Tudo bem. Até aí, Deus, com certeza, levou em conta o que Abraão fez, o que Davi fez, o que fulano fez, etc. A luz veio ao mundo. A luz significa o entendimento, a compreensão. A partir dali, a partir da luz, você falou, se os teus olhos forem bons, se os teus olhos não forem bons, ou seja, se você não entender a luz, significa o entendimento, a compreensão, os olhos. E a luz veio ao mundo e iluminou tudo, e clareou tudo. Aí não tem mais problema, não teria mais problema. Jesus deixou bem claro que ele estava pensando na vida depois da morte. Pensando na vida depois da morte. Imagina, vida eterna. 1 milhão de anos, 2 milhões de anos. Comparado com 50 anos que a gente vive aqui, com 60 anos que nós vivemos aqui, é muito pouco. Vida eterna. Então, ele deixou muito claro isso. Que nós deveríamos pensar na vida depois da morte. Depois da morte. Vida é depois da morte. Essa vida não é vida. Esse é o corpo da morte. Nós estamos vivendo o período da morte, a primeira morte. Pois nós vamos explicar um dia para a igreja essa questão. Nós não estamos vivendo, nós estamos simplesmente passando o período da morte. Não coma da árvore do conhecimento. O dia que você comer, você vai morrer. Então, Jesus veio ao mundo, ele, o verbo se fez carne, é como se morreu. Ele tinha que ressuscitar. Ele tinha que ressuscitar. Senão ele ficar, o diabo estaria definitivamente no poder. Então, Jesus pregou vida depois da morte. O Evangelho fala da vida depois da morte. Agora, nós estamos nesse mundo e onde nós temos pouco entendimento, onde nós temos pouca compreensão, então nós somos bombardeados por muitos pensamentos, muitas filosofias, muita doutrina, muita coisa, e o tempo vai passando e nós corremos o risco de não edificar no céu. De não construir no céu. De gastar o tempo todinho aqui na terra. Gastar o tempo aqui. E a igreja tem uma culpa grande demais nisso. A igreja. A igreja que eu falo, o povo de Deus. O povo que era para ser povo de Deus, tem uma culpa muito grande nisso. Vocês podem observar, é como se fosse uma política e que vai havendo aberturas, né? A coisa estava indo muito bem, de repente começa a abrir para cá, abrir para lá, etc. E de repente bagunça. Teve uma época, eu lembro, quando eu conheci o Evangelho, tinha uma doutrina e eu li muito sobre isso. Eu li muito, eu não conseguia entender direito. Mas tinha... É uma doutrina que tinha vindo lá da China, não sei de onde. O Atmani, se não me engano, Silvano. O Atmani. E falava muito de quê? Vida abundante. Vida abundante. Tinha cursos de vida abundante. Tinha não sei o quê, vida abundante, etc. Era uma vida aqui na terra. Vida abundante, vida boa, vida não sei o quê, aqui na terra. Aqui na terra. E essa doutrina trouxe muito prejuízo. E naquele tempo, assim que eu conheci o Evangelho, tem muita coisa que hoje está e que não existia. E que hoje é regra. Hoje é regra. Lá naquele comecinho, não tinha apóstolo. Hoje está cheio de apóstolo, não tinha bispo, tinha pastor evangelista, não tinha pastora, não tinha bispa. Hoje está cheio de bispa, cheio de. Né? Não tem nada a ver. Não é problema nosso. Eu quero dizer para vocês é que se você não tiver entendimento, segurança, firmeza, você acaba comendo, bebendo aquilo que foi misturado, aquilo que foi misturado. Cada dia que passa, eles vão misturando no cálice original, O cálice que Jesus bebeu, o cálice da nova aliança, o cálice sem mistura, sem nenhuma mistura. O pão que desceu do céu foi o pão sem fermento, pão ázimo. O pão é o vinho que Jesus bebeu, é um vinho que atordoa, né? E as coisas foram misturando, foram se tornando cada vez mais desprezíveis. Então, hoje se veste de qualquer jeito, se posiciona de qualquer jeito, né, na casa de Deus. A casa de Deus é a igreja quando ela reúne, mas quando ela reúne, ela tem um compromisso com Deus. Deus vai preparar uma mesa ali, naquele lugar. A casa de Deus continua, ela existe, a casa de Deus somos nós. A hora que a igreja reúne, está ali a casa de Deus. E aí as coisas vão misturando. E vão se tornando cada vez mais difíceis. Fica difícil para aqueles que estão começando. Fica difícil para aqueles que não têm muita firmeza, muita segurança. Né? E bebe aquele vinho misturado, bebe aquela coisa. Não, tá bom desse jeito. Não, fica assim mesmo. Não, não tem importância não. Pá, e etc. Mas no fim, não vai ser assim. Quem não edificou no céu, quem não construiu um tesouro para ele no céu, a hora que ele sair do corpo, com certeza ele não tem para onde ir. Ele não edificou lá no céu. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim, Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 12, por aí. Podemos ler a partir daí, por favor, Fia?
Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou.
Volta a ler o 12 primeiro. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos. Então, a pregação naqueles dias, qual foi? Qual foi a pregação, o grito naquele dia, João Pedro? Cristo ressuscitou dos mortos. Foi isso. O grito naquele dia, Paulo não tinha escrito as cartas. O evangelho não existia, nada escrito ainda não. Foi um grito na rua. Foi o povo que tomou conhecimento. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Não tinha nada escrito ainda, não. Não tinha cartas, as cartas que nós estamos lendo. Não tinha os evangelhos dos apóstolos. Ecoou um grito na cidade. Cristo ressuscitou. Amém? E foi com base na ressurreição de Cristo que foi escrito o Evangelho. Na vida de Cristo que foi escrito o Evangelho. Jesus não escreveu nada, ninguém havia escrito nada já existia a igreja, já existia a igreja. Ninguém tinha escrito nada, não tinha negócio de ficar com a Bíblia em cima da pena, não tinha nada. Já existia a igreja, ou seja, existia um povo que conhecia, que tinha vivido com ele. Os apóstolos estavam vivos, a igreja estava viva. Amém? E ali, qual era então a pregação? Pronto. Cristo ressuscitou. Então, aquilo que ele pregou, aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, ele provou com a ressurreição. Ou seja, vida depois da morte. Amém, gente? A igreja insiste em viver agora. A igreja não confia no evangelho. A igreja não acredita e insiste em querer viver agora. Vocês concordam? É isso. Esse é o grande problema nosso. E é isso que nos faz sofrer. É isso, Celinha, que nos faz sofrer. E é isso que faz com que o diabo, o inimigo, ele leve vantagem sobre nós, ele leva vantagem sobre nós. Vocês concordam com isso? Os pais têm medo dos filhos sofrerem, os pais têm medo dos filhos passar dificuldade, necessidade, quer ver a felicidade dos filhos. É, tudo isso faz parte das armas que o inimigo usa para nos fazer querer viver aqui. Viver aqui. Ao passo que o evangelho, a doutrina de Cristo, aponta para a vida depois da morte. Vida só depois da morte. Amém? Fala, vocês têm coragem de falar isso? Vida só depois da morte. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou no corpo da morte. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou longe do céu, porque Cristo já está no céu. Amém? Eu vivo pela fé. Eu tenho esperança. Aí eu posso dizer isso. A vida que eu vivo hoje. Então, eu posso dizer que esse período que eu estou aqui, eu tenho a proteção de Deus, eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a ajuda de Deus. Me ajuda. Eu tenho a proteção de Deus. Mas eu tenho consciência. Eu preciso ter consciência de que essa habitação minha não é a habitação definitiva e que os meus olhos estão lá. Lá está o meu tesouro. Quer dizer, se os seus olhos forem bons, lá está o meu tesouro. É para lá que eu vou. Eu vou sair desse corpo. Uma hora, um determinado momento, um dia eu vou sair desse corpo. Se a igreja não estiver bem edificada, bem preparada, ela não suporta. Ela não suporta a pressão, ela não suporta. Hoje foi falado, hoje de manhã, no quê? No fogo? Pega o microfone aí, encostadinho em você, Ana.
O senhor estava falando que o joio está o joio e o trigo em nós. E como é que Deus tira o joio da igreja de nós? É mandando o fogo. Como o joio não suporta o fogo, ele sai. E o trigo suporta, ele fica.
A palha queima, o grão fica. É assim, o grão também queima. Se você insistir com o grão, ele vai queimar. Mas enquanto o grão não queima, a palha já queimou muito tempo. É assim, por exemplo, tem gente que basta você olhar para ele com a cara ruim, ele já escandaliza, isso já aconteceu, já, etc. Você fala mal de uma pessoa, vira aquele tumulto danado, etc. Olha para um, né? Não, agora o trigo, ou o grão, ele suporta. O Filho de Deus, aquele que realmente edificou no céu, então, ele se perdoa, não leva em conta nada, etc. Passa por situações, etc. Esse é aquele que está olhando para lá. Não deixa, deixa. Aconteceu, aconteceu. Amém. 1 Coríntios capítulo 15. Eu li, nós lemos o quê? Que Jesus Cristo ressuscitou. Então o evangelho é com base na ressurreição. O fundamento da ressurreição, aliás, o fundamento do evangelho é a ressurreição. Eu tenho que pensar na ressurreição. Cristo ressuscitou e eu também vou ressuscitar. Vamos ler mais, Pia, porque o tempo nosso hoje é bem curtinho. Vamos lá.
E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação.
Então, se Cristo não ressuscitou, nós estamos pregando o quê? Se Cristo não ressuscitou, nós estamos pregando o quê? Continua.
E também é vã a nossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Repete. Só esse, 19.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Por que esse só? Por que essa palavra só? Se esperamos em Cristo só, quer dizer que eu espero em Cristo também nessa vida. Mas não é só. O perigo é só. Ficar só olhando para cá. Ficar só olhando para cá. Deu uma dor de cabeça? Meu Jesus, dor de cabeça. Teve misericórdia de mim. Tal, não sei o quê. Tal, vamos orar. Está dor de cabeça. Tá. Arrumou dor de cabeça. Né? É assim. Não. É para esta vida, mas não é só. Deus falou, olha, busca o reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas. Eu tenho direito nas outras coisas, eu tenho direito. E não é que Deus deixa de me dar, não, me dá. Então você que não tem marido, vai ter marido. Espera. Você que está sem mulher, vai ter mulher. Não vai enfiando os pés pela mão. Amém? Você que não tem paciência, pede a Deus paciência. Você que não sabe o que, que faz, pede a Deus. Porque as outras coisas, nós temos direito nela. Mas eu não posso ficar preocupado com as outras coisas e esquecer de edificar para mim um tesouro no céu. Eu preciso edificar um tesouro no céu, eu preciso construir no céu. E as outras coisas? Me serão? Tá? Quando eu menos espero, as coisas estão acontecendo. Aí chega o noivo, a noiva. Chega a noiva, pro noivo, aí vocês afobam e vai buscar a noiva em qualquer lugar, vai buscar a noiva em qualquer lugar, e vai metendo os pés pela mão, entendeu? Vai fazendo dívidas, vai fazendo compromisso, e mamon, né? Ele está aí, vivo e ativo. E engata você numa coisa, engata você na outra, e não sei o quê, mais isso e mais aquilo. E você, preocupado agora com as outras coisas, esqueceu do reino de Deus. Esqueceu do céu, que é exatamente o lugar para onde você vai. É perigoso. Vamos continuar lendo, por favor?
Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Então, Cristo ressuscitou e foi feito as primícias, ou seja, o primeiro dos mortos, o primeiro de nós, o primeiro dentre nós, o primeiro dos mortos, nós somos os mortos, nem, o primeiro foi Jesus Cristo, continua.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem.
A morte veio por um e a ressurreição também veio por um. Vamos continuar.
Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda.
Então, cada um por sua ordem. Cristo. Então, o primeiro foi Cristo. Cristo já ressuscitou. Quem mais ressuscitou? Ninguém. Depois, os próximos são aqueles que morreram em Cristo. Depois, os que são de Cristo, né? Quando Cristo voltar, primeiro, há os mortos que morreram em Cristo. Nós, né? Eu acredito que nós vamos ainda, eu acredito que pode ser que ele venha nessa geração nossa ainda. Eu tenho para mim, de acordo com as coisas, que eu acho que essa geração de vocês aí vai ver Jesus voltar. Vocês vão ver Jesus voltar, eu acredito que sim. Pode ser que eu não veja. Então, Cristo já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Por isso é que ele é o caminho, gente. Ele é o caminho. Ele abriu, rasgou o véu. Ele abriu o caminho para todo mundo também seguir o mesmo caminho. Você pensa na sua ressurreição. Pensa de que maneira você vai ressuscitar. O dia que eu vou explicar para a igreja aqui a respeito da segunda morte. E vocês vão entender. Eu tenho certeza que quando você pensar na segunda morte, você vai ter mais vontade de viver. Quando você souber o que realmente significa a segunda morte, você vai ter mais vontade de viver, Depois virá o fim. Amém? Lê para nós aí, filho. 20.
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés.
Amém. Numa próxima oportunidade nós vamos explicar isso. Agora não vai dar tempo de explicar isso. É? Mas eu faço questão de ajudar você explicando isso. A segunda morte, ela ainda não aconteceu e vai acontecer. Quando Deus, quando Jesus entregar o reino ao Pai, mas aí fica, né, difícil para você entender, né? Mas poucos dias você não estava falando que Jesus é o Pai, Ele é o Senhor, Ele é Deus, e Ele vai entregar o reino ao Pai, como é que vai ficar isso? Na próxima a gente explica, amém? Hoje não dá tempo de explicar isso. Mas Ele vai entregar o reino ao Pai. Eu já entendi isso. Amém? Vamos dar uma ida em outro lugar. Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18. Lê, por favor, versículo 1.
E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível.
Espera só. Lê esse versículo para você ver. Esse versículo 2.
E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios.
É só, vou falar uma coisa aqui. Deus habita em casa construída por mãos de homens. E o diabo? Hã? O diabo habita em casa construída por mãos de homens? Mas quando eu parei aqui, primeiro vocês responderam assim, aí quando eu falei assim... Vamos lá, eu repeti. Deus habita em casa construída por mãos de homens? Por quê? Porque Deus é espírito. E o espírito tem que existir corpo. O espírito... Obrigado. O espírito está aqui, ele tem que ter um corpo. Aqui com ele tem que ter um corpo, né? Tem que ter um corpo. O diabo também precisa de um cavalo. Ele precisa também de um corpo. Quando você lê aqui, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Aonde os demônios foram descendo, descendo, descendo e habitando aonde? Nas pessoas. A Babilônia são as pessoas. E a situação das pessoas ficaram difíceis. Por quê? Por que ficou difícil a situação da pessoa? Muito demônio. Muito demônio. Uma vez, não sei se numa visão, orando por uma pessoa, não sei quem teve a visão, saía dela ratos, bicho, barata, saía da pessoa. Está aqui, ó. Esses espíritos imundos, né? Espíritos imundos. Aí, a terra vai se tornando, a terra vai se tornando morada de demônios. Por isso que a situação da terra fica cada vez mais difícil, mais violência, mais prostituição, mais mentira, mais agressividade, mais insegurança, mais discrepância, e etc., inversão de valores e tudo. Tudo isso é consequência do Espírito Santo? Isso vem de Deus? Vem de algum lugar, vem de alguma coisa. Vem de espíritos que estão... Eles chegam e eles encontram lugar para ficar, ué. Eles saem, lembra quando Jesus expulsou os demônios? Falou, então, Senhor, para onde nós vamos? Manda a gente para aqueles porcos, né? Nem os porcos suportaram aqueles demônios, nem os porcos. Enquanto as pessoas suportam manada, nós suportamos legião de demônios. E os demônios, eles estão descendo. E habitando aonde? As pessoas. Por que ele habita a pessoa? Porque a pessoa vai dando lugar. Vai dando lugar. Vem um, entra e fica. Vem um, entra e fica. Vem outro e vai ficando. E as pessoas vão dando lugar. A situação da terra, eu repito, a situação nossa vai se agravando cada vez mais. Amém? As trevas tomando conta. Trevas, escuridão, espíritos malignos. Ou não é assim, gente? Ou não é assim? É assim. Jesus falou, você vai conhecer a árvore pelo fruto. Quando você vê um ato de violência, ó, tem coisas aí, mas é muita coisa que não dá para a gente botar os olhos mais. Tem coisas assim, terríveis, acontecendo. E você olha aquilo e você fala assim, ó, aquilo normalmente, foi uma pessoa que fez aquilo. Quando você vê alguma coisa na internet, foi uma pessoa que pôs. Quando você vê alguma coisa lá na revista, foi alguma pessoa que colocou aquilo na revista. Uma leitura, uma palavra que você lê, foi alguém que escreveu. Pois pouca coisa se aproveita. Amém? Agora, tem lá. É fruto do Espírito Santo, você vai conhecer a árvore pelo fruto. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. É fruto do Espírito Santo? Não. Não é fruto bom, é fruto ruim, é fruto mau. E está levando a terra à situação. Essa grande Babilônia, ela é constituída de gente. É assim como a cidade, o povo de Deus é a Jerusalém, a grande Babilônia é gente. O povo a cidade de Deus é o povo de Deus. E a cidade, a grande Babilônia. E o que a grande Babilônia fez? Para poder ser tão prestigiada, não é? Ser tão prestigiado. Leia, continua lendo. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Ela não tinha onde entrar, entrou em algum de nós. Não tinha onde entrar, achou a porta aberta? Achou lugar na sua vida? E entrou. E entra, depois que entra, resiste em não sair. É muito difícil. Você até conversando com o Márcio, falasse, resista. Resista ao mal. Resista, porque depois que entra, é muito difícil para sair. Versículo 3.
Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias.
Ó, buscaram o reino de Deus? Buscaram, edificou no céu? Não. Tinha um povo na terra que se chamava a Grande Babilônia, e esse povo, eu estou falando os reis da terra, como se fosse separado, a Grande Babilônia, como se fosse lá a fulana, né? Mas não, na verdade, são figuras aí, dá para você entender. Dá para você entender que ora a gente funciona como mercador, e ora você funciona como aquele que compra. Ora a gente cobiça, ora a gente inveja, ora a gente causa inveja. E assim por diante. E ouvi do céu.
E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas.
Sai dela, povo meu. Só tem duas: a cidade de Deus e a Grande Babilônia. Se você sair de uma, você tem que ir para outra. Se você sair da casa de Deus, automaticamente você está na outra. Só tem essas duas. Amém? E não é questão de... é o espírito, né? O meu espírito, eu estou no mesmo lugar aqui, ó. Mas o meu espírito pode sair para lá ou para cá. Para um bom entendedor, um pinga-letra. Sei que está dando para você entender. Espiritualmente, você sai do céu e vai para o inferno. Espiritualmente você sai do inferno, vai para o céu. Assim, é como se fosse, né? Mais ou menos isso, para você entender. Amém? É por aí. Continua, filho.
Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela.
Então... porque já os seus pecados se acumularam, como eu falei. Foi pecado sobre pecado, problema sobre problema, e etc. Foi se agravando cada vez mais. Esses dias, orando aqui, Deus mostrou uma árvore, e ele usou a expressão gangrena. Gangrena também foi usada pelo apóstolo Paulo. Essa gangrena, ela é uma doença, uma ferida na perna, que dá na perna da gente. É que vira gangrena, como é que é, Gabriela? Como é que é? Apodrece, né? Isso. Então, Deus mostrou uma árvore e tinha uma broca, uma coisa na árvore. No tronco da árvore. Não tem um negocinho de escrever aqui. No tronco da árvore, alguma coisa ali. E foi apodrecendo. E foi aumentando, e foi aumentando. E na visão, ficou bem claro que faltava pouco para que aquela árvore caísse. E Paulo recomenda isso, que a doutrina dos fariseus, a doutrina que não nós deveríamos evitá-la, essa doutrina que edifica na terra, que coloca você na terra, é uma ferida, é como se fosse uma ferida que se torna uma gangrena e que ou você corta fora. É melhor perder a perna do que perder a vida. Não é assim? Corta fora, arranca fora. Amém? Porque assim, nós pregamos aqui, falamos, tal, etc. Mas, hoje de manhã, nós pregamos, falamos. Hoje à tarde, quem tomou alguma providência, quem realmente fez alguma coisa, dá continuidade. Agora de noite, nós estamos falando, dá sequência. Leva a sério o que Deus está falando conosco hoje. Presta atenção no que Deus está falando com você. Continua lendo, Fia.
Tornai-lhe a dar pecado e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas.
Amém. Aí vem falando. Mas aí, olha, o que que acontece? Presta atenção. Quando eu leio isso aqui, eu me considero o quê? Quando eu leio, eu me considero o quê? A grande Babilônia? Não. Eu me considero aquele que está com pena dela. Coitada da grande Babilônia. Nunca a gente se coloca no lugar da grande Babilônia. Na verdade, a grande Babilônia serão as pessoas. Amém? Está falando aqui para a pessoa entender, ó, os mercadores olhando e viu, coitado dela, não sei o quê, papapá, olha o que ela fez, etc, etc. Eu tenho certeza que dos 200 milhões de pessoas que tem no Brasil, só no Brasil, lembre-se que ninguém vai se considerar a Babilônia. Sempre vai considerar aquele que está com pena dela. E a Babilônia somos nós. Nós somos a Babilônia. Se nós não formos a igreja, nós somos a Babilônia. Foi nós que bebemos do vinho da sua prostituição. Ela misturou. É assim, gente. Oh, meu Deus, como é difícil. Amém? Só existe dois: a luz e as trevas, o bem e o mal, a bênção e a maldição, o céu e o inferno. Só existe dois. Se nós não alcançarmos o céu, irremediavelmente estaremos do outro lado, na outra situação. Pensa nisso, busca o reino de Deus. Pensa nisso, edifica para você alguma coisa no céu. Procura conversar, entrar em contato com o céu. Entra em contato com o mundo espiritual. Uma vez eu falei, e não é mentira não. Às vezes até falar com o diabo é bom. O certo é que a gente precisa tirar o pé do chão, e dá uma olhada no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. Amém? A igreja precisa buscar o reino de Deus. E Deus reina, não é nesse mundo. É no céu. É no mundo espiritual. Precisa buscar, precisa fechar os olhos. Aqui, ó. Estava aqui, quando sentei aqui, estava cantando ali. Imediatamente, né, aquelas palavras ali começaram a me ajudar. Né, tudo provém de ti, provém de ti. Se tem alguma coisa boa, provém de ti. Se tem alguma coisa justa, provém de ti, Senhor. Bondoso, misericordioso. Meu Deus, se tem paz, se nós ainda temos alguma coisa, provém de ti. Sentar e aproveitar o que está sendo cantado. Olhar para o céu. Se tem ainda no mundo alguma coisa boa, se tem algumas pessoas ainda que não estão tomadas por esse tanto de espírito que eu te falei, ainda provém de Deus. Vocês concordam? Bondoso, rapadoroso, açucarado. Amém? Se existe alguma coisa boa, provém de ti, Senhor. Se tem alguma, né, alguém bom, alguma coisa boa, como Jesus falou, olha, só Deus é bom. Então, se alguma coisa eu posso dizer que é bom, veio dele. Veio dele. E vamos lutar para que a gente permaneça na cidade de Deus. Permaneça nesse lugar. Tinha uma irmãzinha que ela, não sei se ela está aqui hoje à noite, mas ela esteve aqui no nosso meio há uns 20 anos, 15 anos atrás, mais ou menos. Como é que ela chama? Hã? Suelma. Ela está aí? Não, né? Tá, não. Mas ela esteve hoje de manhã. Mas chorava aí. Eu ainda perguntei, e aí, minha filha? Né? De onde vem rodar a terra? Né? O que, que você viu por aí? Você entende perfeitamente que se alguma coisa boa está ainda existindo nesse mundo, vem de Deus. Vem de Deus. E nós precisamos aprender a fazer separação, aprender a dar valor, aprender a aproveitar o tempo agora, né? O momento agora, especial que nós estamos tendo para buscar Deus. Entra no mundo espiritual, feche os seus olhos, pede a Deus um sinal, como outro dia nós falamos, um milagre. Pede Deus um sinal, pede Deus um milagre. Você tem o direito. Senhor, eu quero. Eu apelei, eu encrestei, eu quero o céu, eu quero Deus. Eu quero fazer parte do reino de Deus. Amém? Eu quero participar da primeira ressurreição. Eu quero participar da primeira ressurreição. Amém? Para nós não serve outra coisa. Amém? Nós vamos fazer que nós estamos no cursinho. Quando estiver no cursinho, e aí? Só serve medicina. Amém? E passar bem. Não pode ser outro curso também, viu, gente? Desde que nós sejamos aprovados. Amém? Nós vamos ser aprovados. Lívia, cadê a Lívia? Com os meninos. Pode chamar lá. Amém. A Livinha vai fazer a apresentação dos meninos aqui. E eu queria que você, antes, porém, curvasse a sua cabeça, pensasse um pouco no que nós estamos falando. Pode tirar. Põe assim, ó. Pensasse um pouco no que nós estamos falando. Pensar, ó, Senhor Jesus, escuta a minha oração. Escuta a minha oração, Senhor. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, nem o que eu quero, mas o que tu queres. Onde o Senhor está, de onde o Senhor estiver, fala comigo, Senhor. Fala com a igreja. Onde o Senhor está também o teu tesouro. Ajuda-me a construir para mim um lugar onde o Senhor está. Que essa reunião nos tenha alertado, nos tenha chamado a atenção, para nós entendermos que não é tão difícil entender o mundo espiritual. Não é tão difícil. A partir do momento em que o Senhor abre os nossos olhos, nós podemos enxergar com muita facilidade a verdade. E essa verdade pode muito bem nos ajudar, nos libertar, nos fazer viver melhor ainda nessa terra. Nos fazer, ó Deus, viver muito melhor, mais livre, com mais alegria, com mais satisfação, com mais prazer. Com Deus, na casa de Deus. E não na grande Babilônia, de onde o Senhor nos manda sair. Sai dela, povo meu. Vem para a casa de Deus. Sai da grande Babilônia. E vem para a casa de Deus, onde o Senhor está, onde o Senhor põe a mesa, onde o Senhor nos prepara e nos capacita para beber o cálice da vida e comer o pão da vida, o lugar onde o Senhor está, em nome de Jesus. Amém. Ela lá.